SIC Notícias.pt. As notícias na hora e os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar, no site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em SIC Notícias.pt.
E é precisamente, Nuno, por estas eleições que começamos por falar nisto.
É verdade. Temos um reino verdadeiramente desunido, se bem que o Partido Conservador já não fosse o partido mais importante no poder local britânico. Nós temos aqui os resultados atualizados. No fundo, o que nós temos hoje são... vou falar dos chamados conselhos municipais, ok? Os conselhos municipais hoje têm a seguinte configuração. 51 conselhos municipais para os trabalhistas, tinham 43. 12 para o Partido Liberal Democrata, tinham 10. E 6 para os conservadores, tinham 16. Ou seja, nos conselhos municipais mostra-se que os conservadores eram já só a segunda força, mas agora são só a terceira.
A terceira.
Em matéria de conselheiros, portanto, membros destes conselhos, o resultado é ainda mais devastador para os conservadores. Nós temos 1.158 conselheiros para os trabalhistas, tendo subido 186, 522 para os liberais, tendo subido 104, e 515 apenas para os conservadores, tendo perdido 474. Quer dizer, perderam quase tantos como aqueles que ganharam. Há também uma subida dos verdes, embora não tenham conseguido nenhum conselho, subiram 74 conselheiros, têm hoje 181. E onde o resultado é também muito grave para os conservadores é que nas regiões, portanto, nas grandes regiões britânicas, estamos a falar de 11 regiões, os conservadores já só têm uma em matéria de presidência, portanto, de maior de região, não maior apenas de cidade, mas de maior de região. Portanto, tem apenas um e os outros 10 são do Partido Trabalhista. Ora bem, temos ainda que acertar numa questão importante, é que há 37 conselhos britânicos que não têm maioria, portanto que não há um controle absoluto de nenhum partido. Mas isto pode-nos levar a perguntar o seguinte, depois desta devastadora derrota, os conservadores ganham em ter eleições nacionais já ou só em janeiro de 2025, como estava mais ou menos previsto? O Parlamento só tem que ser dissolvido até dezembro. Portanto, até ao fim de dezembro tem que haver dissolução do Parlamento. E, portanto, pelo menos até dezembro tem que haver uma definição da data eleitoral. Há um grande debate neste momento do Partido Conservador. Há quem ache que é preferível haver eleições já para haver uma clarificação, em vez de mais 6 meses de forno lento, ou de fogo lento, ou de fumo lento.
Mas e depois destes resultados?
Em que depois destes resultados poderá o resultado nacional ser ainda mais catastrófico. Há dois problemas em que os conservadores têm que insistir. Primeiro, a questão fiscal. Têm que saber o que é que querem verdadeiramente com os impostos. Querem menos impostos ou querem mais impostos. A questão da imigração. Têm que saber exatamente o que é que decidem no que toca às cotas de imigração. E há um terceiro elemento, que não é dispiciando, que é a questão da relação entre as várias fés religiosas dentro do Reino Unido. Repara que o Partido Trabalhista podia ter ganho mais, mas algumas circunscrições que são neste momento dominadas por ativistas muçulmanos criticam o Partido Trabalhista pelo seu apoio a Israel. Porque, como deves saber, quer o Partido Trabalhista, quer o Partido Conservador, apoiam os dois Israel, embora os dois digam que querem os dois Estados e querem o Estado palestiniano. Portanto, aí também tem que se saber se o Partido Trabalhista vai ter uma linguagem que possa também satisfazer estes círculos mais radicais islâmicos no Reino Unido ou não. Portanto, são ainda muitas incógnitas. Agora, que o poder local neste momento é sem dúvida trabalhista, sem dúvida, e já não é, em termos de segundo lugar, conservador.
E do Reino Unido vamos até a Bruxelas e à questão das contas certas, que é um tema de que se fala muito, aqui em Portugal também.
É verdade. Mas quando se começou a falar em Portugal, há uns dias atrás, começaram a soar alguns alarmes em Bruxelas, sobretudo nos gabinetes ou nos comissariados destas duas pessoas que eu vou aqui mostrar. Por um lado, Johannes Hahn, que é o Comissário do Orçamento. O Comissário do Orçamento é aquele que tem como competência zelar pela boa ordem financeira dentro da União e dos contribuintes da União para a União e da União para os contribuintes. Portanto, tudo tem a ver com fundos que vêm do centro para a periferia, tudo que tem a ver com a boa saúde orçamental dentro desta União de 27 tem a ver com esse senhor, com o Johannes Hahn, e, portanto, é normal que algumas das pessoas que trabalham com ele quisessem saber mais sobre o que é que verdadeiramente está a passar em Portugal no que toca às contas certas. E o outro conselheiro que tem a ver com este problema é... outro comissário que tem a ver com este problema é, obviamente, o mais conhecido dos portugueses, Paolo Gentiloni, que é o comissário da Economia. Paolo Gentiloni tem sempre dito, e disse-o, aliás, depois já da crise política em Portugal, que não vê no espaço macroeconómico nenhuma grande crise que possa afetar Portugal, quer dizer, nenhuma crise política que possa afetar economicamente Portugal. A conclusão que eu tiro disto é a seguinte: Portugal, quando discute a questão das contas certas, saber se realmente há 600 milhões a menos ou a mais na caixa, digamos assim, do governo, saber se há despesas que foram feitas já depois das eleições e que não podiam ter sido feitas por um governo de gestão, Portugal tem que perceber que estas discussões não estão apenas a ser olhadas por portugueses e por analistas portugueses. Quer dizer, a Comissão Europeia hoje tem dados suficientes e tem formas de monitorização suficiente para saber exatamente o que é que se está a passar. E, portanto, se há uma crise, mais tarde ou mais cedo, Bruxelas irá pronunciar sobre ela. Se não há uma crise, quem anunciou que ela existia é capaz de não ter ganho nada com o pânico. E, portanto, nesse aspecto, não nos esqueçamos, Portugal não vive sozinho do ponto de vista das suas finanças em relação à Comissão Europeia.
Olha, e por falar de contas certas, ou neste caso mais incertas e de grandes preocupações, sobretudo a nível das forças de segurança, estamos numa altura de grandes desafios para as forças de segurança. Estão ou não numa encruzilhada?
Estamos numa altura de grandes desafios que têm a ver com o seu estatuto financeiro e, portanto, com a necessidade de decidir alguma coisa sobre os chamados subsídios de função e subsídio de risco para a PSP, para a GNR e para o Corpo de Guardas Prisionais e também, obviamente, para os funcionários judiciais, embora estes já não façam parte das forças e serviços de segurança. De qualquer maneira, porquê é que eu falo de uma encruzilhada? Porque os riscos são hoje extremamente grandes sobre Portugal. São sobre a Europa. Eu digo, até já que tínhamos falado de uma meta que é de podermos sobreviver em boa ordem até à data em que o famoso dito Estado dito Islâmico vai celebrar a criação do seu califado e que isto vai se passar nos próximos meses. E, portanto, temos que estar nesse aspecto alerta. Este grupo ainda existe, é um grupo que continua a matar pessoas, infelizmente. Há outros problemas de segurança na Europa e Portugal é uma das fronteiras externas da Europa, é preciso não nos esquecermos disso. E, portanto, temos que olhar para isto
com alguns riscos.
Com algum cuidado. Também não podemos, digamos assim, analisar problemas que podem ser vastos de um mero, com um mero estereótipo. Por exemplo, o que se passou na sexta-feira no Porto. A Polícia Judiciária só começou a investigar o problema na própria sexta-feira, depois de lhe ter sido passada a competência pela PSP, mas nós não podemos ainda dizer com certeza o que é que está por trás destas cenas de violência. Portanto, a questão de racismo ou não racismo não pode ser, neste momento, veiculada sem termos bases. Há pelo menos 4 cenários em que a Polícia Judiciária está a trabalhar, e que a PSP já estava também a trabalhar. E, portanto, antes da conclusão, eu sei que a conclusão vai ser rápida, mas convém não tirarmos conclusões precipitadas. Aquilo que tem que saber é que o Estado português tem o dever de assegurar a proteção a todos aqueles que vivem em território nacional. Portanto, isso é a proteção, isso não parece haver dúvida. E as forças e serviços que estão nisso envolvidos têm que ser olhados com muito cuidado. Tem que haver, por exemplo, no que toca ao subsídio, nós tínhamos feito aqui uma proposta que é a seguinte: subsídio para a PSP, para a GNR, não deve ser escalonado em função dos graus, das patentes, deve ser igualitário, quer dizer, se se decide, por exemplo, eu acho, mais tarde ou mais cedo, vamos ter que falar dos 15% de aumento, terão que ser feitos igualitariamente, não em função das pessoas com mais graduação e menos graduação dentro da GNR e da PSP, todos têm que receber por igual a quantia que vai estar determinada. Também não podemos confundir os subsídios da Polícia Judiciária e os outros têm bases diferentes, têm formas de reivindicação diferentes e o que todos têm que fazer é pensar que este diálogo tem que ser um diálogo transparente, tem que ser com boa fé e abertura. Agora, deixa-me só acabar este pequeno espaço só para mostrar esta imagem. A propósito dos riscos reais que existem em Portugal, que não são inventados, esta imagem é de 2010. Temos ali o Sr. Sarkozy, temos o Barack Obama e temos o Sr. Medvedev, presidente, que na altura era presidente da Rússia, hoje tem um currículo aparentemente de amnésia em relação a este tempo, mas isto foi a cimeira da NATO.
Aqui em Lisboa.
As pessoas talvez não sabem que em 2010, eu vou dizer isto de uma forma muito redonda, porque não vou dar muitos pormenores, houve um risco de um grande atentado terrorista em Lisboa, que foi desarticulado precisamente pela boa ligação entre a Polícia Judiciária, que é uma ótima polícia de investigação criminal, a PSP e os serviços de informações. Nós tivemos, por uma unha negra, perante uma situação que no dia a seguir se podia ter traduzido em consequências perfeitamente nefastas, não só para a cidade de Lisboa, mas para Portugal e para muitas famílias que iam ficar enlutadas. E, portanto, as ameaças à segurança não são inventadas e temos que tratar as forças de segurança com a atenção merecida e necessária.
Vamos agora para o Médio Oriente e com uma pergunta: para onde vai a Palestina?
E é uma
e para
pergunta,
onde vai neste momento?
É uma pergunta que eu neste momento não consigo responder com um sim ou com um não, ou para ali ou para aqui. Infelizmente está numa encruzilhada. Nós temos andado a falar disto, houve realmente uma proposta de paz, ou se quisermos, de cessar fogo, que foi aceita por Israel e que foi aceita por uma parte do Hamas e que foi veiculada pelos egípcios. Portanto, o Egito foi o país que foi o centro das negociações. O Hamas, que está em Gaza, precisava ter uma última palavra, e a última palavra é de que só aceita se o cessar-fogo não tiver nem 3 meses, nem 40
total.
Dias.
Exato, permanente.
Não, permanente, e se significar a retirada das forças
total
militares.
Das forças. Bom, israelitas.
O que coloca um problema. Para já os israelitas, obviamente, o governo Netanyahu disse que não, embora muitas pessoas em Israel neste momento achem que já se perdeu tempo demais. Quer dizer, o que é importante é reaver os reféns vivos e os reféns mortos. O que é importante é resolver a questão de Gaza com uma força de segurança intermédia que não seja nem israelita, nem palestiniana, provavelmente terá que vir de um terceiro país. A grande questão é saber qual é esse terceiro país. Um país árabe? Por exemplo, foram perguntar ao ministro dos Negócios Estrangeiros da Arábia Saudita se a Arábia Saudita podia ser esse país. E perguntaram diretamente a este homem, que é o ministro dos Negócios Estrangeiros da Arábia Saudita, um diplomata talentoso, muito hábil e que tem um discurso que nem sempre é um discurso muito claro, porque é um discurso sofisticado, portanto é um discurso complexo. Mas perguntar-lhe, poderá ser a Arábia Saudita a retirar o peso sobre os palestinianos e a tomar um papel? E ele diz apenas, este não é o nosso papel. O que nós queremos é que haja duas coisas. Que os palestinianos fiquem na Palestina, portanto que não sejam enviados como refugiados para países árabes, e que haja assistência suficiente, portanto que entre suficiente comida, suficiente bebida, suficiente assistência humanitária e médica, para que eles possam ter uma vida digna e depois, obviamente, que haja também reconstrução. Portanto, isto é a palavra da Arábia Saudita. Traduzido, a Arábia Saudita não vai receber palestinianos.
Agora, não lhe foi
feita uma outra pergunta que é importante. Se for preciso uma força de segurança que substitua Israel e que não seja uma força palestiniana, a Arábia Saudita está disposta a fazer parte dessa força? Portanto, eu espero que seja a segunda pergunta ao ministro daqui a algum tempo. Agora, muito rapidamente, eu gostava de explicar três problemas que se vão colocar em relação a Gaza, com base em três mapas. Primeiro, Gaza Norte. Isto é o mapa que vamos mostrar, são tudo mapas, obviamente, aéreos. Gaza Norte, a chamada passagem de Erez, que é ali, está ali com a letra A. Depois, a letra B designa uma faixa costeira que durante algum tempo se pensou que podia ser uma das grandes fontes de riqueza de Gaza, porque poderia ser uma faixa a explorar, já tem alguns serviços de hotelaria e de restauração, mas podia ser um paraíso, digamos assim. Portanto, este poderia ser um dos polos de reconstrução. Depois temos ali em C o quê? Os grandes centros urbanos que eram controlados pelo Hamas e que foram, entretanto, destruídos, onde há geralmente túneis. E a grande questão é saber como é que vai ser feita esta reconstrução e quem é que vai para ali. Dos palestinianos que saíram daqui, quem é que vai para ali? E depois temos aqueles polígonos a azul, que são os principais hospitais da zona, são 5 grandes hospitais, em estado de deficiência diferente, portanto, alguns foram totalmente desarticulados, arrasados, outros não. E aqui também tem que se fazer a reconstrução da rede hospitalar do norte de Gaza.
30% só dos hospitais é que estão a funcionar.
Exatamente, em todo o território.
E com muitas dificuldades.
Com muitas dificuldades. A grande questão é que os médicos ainda existem. Há a possibilidade dos tais países árabes reconstruírem estes hospitais em poucas horas ou em poucos dias. E, portanto, interessa saber se essa vai ser ou não uma prioridade. Uhum. Segundo mapa, Rafah. O centro de Gaza, Khan Yunis. Khan Yunis era, digamos assim, uma das grandes bases militares do Hamas. Temos ali aquelas estrelas que mostram onde houve combates e onde houve destruição de túneis e de bases do Hamas. Mas depois temos aqui ali aquela zona a vermelho, portanto aquele quadrado a vermelho, que nos mostra uma possibilidade de reconstrução, que terá que ser, em princípio, ali, onde teremos que recondicionar muitas pessoas, que umas fugiram já de Gaza e outras estão mais a sul. Mais a sul o que é que há?
Rafah.
Isto que vamos mostrar. Rafah é uma das zonas mais complicadas pela hiperconcentração de pessoas, portanto, estamos a ver ali...
E agora aquele... ainda mais, não é?
Exato.
Porque é lá que estão 1.300.000
deslocados. Exatamente. Aqueles círculos a vermelho e aquela elipse a vermelho são os... 6 grandes centros populacionais que neste momento existem naquilo que chamamos Rafah. Quer dizer, Rafah é apenas um nome para designar 6 grandes centros populacionais onde as pessoas literalmente se amontoam. Aquelas estrelas são complicadas porquê? São os sítios onde se presume que existem ainda forças militares do Hamas e, portanto, Israel vai sempre usar estas forças como aquilo que podemos chamar o argumento para não sair daqui. Aliás, como tu sabes, estas forças hoje de manhã, há poucas horas, lançaram 10...
E o argumento 10... também para a ameaça de tal ofensiva terrestre, para, Rafah,
a ameaça em princípio, a ameaça em princípio é para acabar com aqueles 5 pontos que aparecem ali com estrelas. A grande questão é possível fazer-se isso sem tocar nas zonas populacionais? Israel hoje de manhã foi atacada com 10 foguetes, foram lançados de um daqueles 5 pontos. O Hamas também tem que perceber que para Israel sair... O Hamas também tem que mostrar que não está disposto a nenhuma ação militar. Agora, como é que se consegue este equilíbrio? Não sei.
Não sabemos.
O que nós sabemos é que numa guerra ao lado, e que tem a ver com esta, e que tem a ver com a guerra contra os estreitos de comunicação, e que tem sido feita por um grupo chamado Ansar Allah, que está no Iémen, tem havido já vítimas para já que têm a ver com Portugal e que têm a ver com os navios que estão registados sob pavilhão português na região autónoma da Madeira. As pessoas talvez não saibam, a região autónoma da Madeira, temos aqui um pormenor da zona industrial da Madeira e depois ali do centro de registro de navios na Madeira, quer cargueiros, quer petroleiros, etc. A Madeira era até há pouco tempo, penso que ainda é, a quarta zona europeia de maior registro de navios. E reparem, estes navios não estão registados em offshore, estes navios estão registados numa zona da União Europeia. A grande questão é, Portugal terá o dever e a possibilidade, eu ponho dever e a possibilidade, de proteger estes navios de pavilhão português que passem para o Canal de Suez, que passem pelo Mar Vermelho.
Mar Vermelho.
Portugal tem algumas fragatas que poderiam fazer isto. Eu vou mostrar aqui a fragata Bartolomeu Dias. A classe Bartolomeu Dias tem 2 fragatas. Esta é uma delas.
E o que é que são aqueles círculos?
Aqueles círculos a vermelho são os sistemas de armas. Um, à direita, é um canhão de tiro rápido e à esquerda é um sistema de mísseis que podem servir para interceptar quer drones...
Para fazer frente a...
Quer drones, quer mísseis de cruzeiro dos úteis. Agora, esta fragata sozinha, ou mesmo as duas... têm que estar integradas numa força de missão.
Pois, não podem
estar
avançar sozinhas.
E, portanto, o Estado português, que vai ter que pensar nesta solução, realmente proteger navios de pavilhão português, vai também ter que pensar para já com que meios e dotar a Marinha Portuguesa de mais meios antimísseis, porque é uma das fraquezas, digamos assim, da Marinha Portuguesa e das Forças Armadas. Nós não temos praticamente proteção antimíssil. E fica aqui, portanto, esta reflexão.
Olha, outra reflexão que também tem de ser feita é sobre novas formas de atrair os jovens para o serviço militar, e é sobre isso que queres
É verdade. Deixa-me mostrar-te, no centro e no leste da Europa, a solução hoje parece ser o serviço militar obrigatório, porque, repara, no centro e leste da Europa tu tens muitos países que estão a ver uma guerra à porta, não é? No sul da Europa e no ocidente da Europa, essa guerra é mais distante. E, portanto, não se sente tanta premência do serviço militar obrigatório. Eu penso que os partidos políticos portugueses, e sobretudo as suas juventudes partidárias, não estão de acordo quanto ao serviço militar obrigatório. Portanto, não é uma discussão que eu acho que vá acontecer em Portugal nos tempos mais próximos, a não ser que haja uma grande catástrofe. Esperemos realmente que não haja nenhuma grande catástrofe, mas, seja como for, há outras ideias. Esta imagem é uma imagem curiosa, que é uma imagem que procurava mostrar o esforço das forças portuguesas na Primeira Guerra Mundial. Portanto, tens ali a bandeira da República e tens militares que figuram, aqueles que infelizmente sofreram tanto nos campos da Flandres. Eu tive o conhecimento de algumas dessas coisas em primeira mão, porque o meu avô foi também um dos feridos da Flandres, e impressionavam os relatos que ele fazia como jovem tenente nas trincheiras, depois de ter perdido um rim, depois de ter ficado na sua posição, sendo bombardeado pelas suas próprias forças, porque se pensava que os portugueses já ali não estavam. Mas seja como for, se me puderem aumentar ali, são algumas ideias em relação ao que poderia ser feito. Nós já lançámos aqui uma, que é a criação de uma cadeira, ou de um curso de pós-graduação, ou de uma cadeira de pós-graduação, defesa nacional, que funcionasse para todo o ensino. Portanto, o ensino universitário, o ensino politécnico, etc., todo ele seria abrangido por isso. Os estudantes desta cadeira ganhariam um crédito, como se fosse uma cadeira de um outro currículo qualquer, e isto podia desde as humanidades até ao ensino técnico. É uma das hipóteses, criar mais pessoas dentro da questão da defesa nacional. Depois, esta é a mais problemática, uma espécie de preparação miliciana, voluntária e descentralizada, com reflexos profissionais. Portanto, os jovens que quisessem poderiam ser treinados em tarefas básicas ou mais complexas do serviço militar, e isso depois poderia trazer-lhes bónus para a sua vida profissional. Isto teria que ser feito em todo o país, não em Lisboa e no Porto, em todo o país, e de uma forma voluntária. Portanto, seria um serviço voluntário. Portanto, se quisermos, uma milícia à Suíça, mas voluntária. Depois, o problema, o velho problema, salários, incentivos, e um outro problema que se fala pouco é a retenção. Quer dizer, as pessoas já estão nas Forças Armadas, precisam também ter estímulos para não saírem.
Para não sair.
E, portanto, esse é um terceiro problema. O quarto, a promoção de novas profissões nas Forças Armadas e nas Forças e Serviços de Segurança. Isto tem que fazer parte da nossa cultura política. Há novas profissões que estão a aparecer em todo o mundo e Portugal deve também beneficiar dele. Já agora, deixa-me só dar uma iniciativa que vai acontecer para a semana. É uma iniciativa que envolve a AED, Cluster Portugal. No fundo, são as indústrias todas de aeronáutica, espaço ou aeroespaciais e de defesa. Vai estar em Lisboa.
Um congresso?
É um congresso que movimenta muitas pessoas. Já há muitos milhares de profissionais envolvidos neste cluster. É importante que cada vez mais pessoas percebam que isto também é um futuro profissional e que se reflete na defesa nacional. Defesa nacional não significa apenas uma pessoa estar numa trincheira à espera dos starters, que não vêm. Tem a ver também com a possibilidade de haver um espírito que entenda a defesa nacional como parte...
E até para esclarecer isso mesmo, não é? Essa
para
ideia.
Esclarecer, sobretudo, nas partes mais miúdas, digamos assim, mais minuciosas. Aquilo que está envolvido com salários, com especialização, com emprego, mas, portanto, o esforço de defesa também se faz disso.
E olha, entramos no mês de maio, um mês decisivo para a guerra na Ucrânia, a leste.
É verdade, é um mês, infelizmente, que vai ser um mês de sofrimento para a Ucrânia. É um mês em que a Rússia quer mostrar alguns símbolos. Sabes que a Rússia celebra neste mês de maio aquilo que eles chamam o Dia de Vitória sobre o Nazismo, esquecendo, entre outras coisas, que a União Soviética, que é a antecessora da Rússia, foi uma das aliadas desse poder nazi na invasão da Polónia. É a primeira página de um jornal americano, o Extra, é o Racine, que ficava em Racine, é o Journal Times de Racine, e em que explica em inglês: a Rússia entra na guerra. Isso causou um grande choque aos americanos e aos europeus também, mas só aos americanos que não estavam a acompanhar o problema. A Rússia entra na guerra, invade a Polónia. E temos ali aquela fotografia dramática, realmente, de oficiais soviéticos e oficiais alemães do Terceiro Reich a celebrarem, digamos assim, a dupla invasão. Nesta altura, a União Soviética ainda era aliada do Hitler. Mais tarde, veio tornar-se aliada dos americanos contra o Hitler, depois da invasão da chamada Operação Barbarossa. Mas hoje já não é também, como se sabe, aliada dos Estados Unidos. Pelo contrário, a famosa Parada da Vitória, hoje em dia, será celebrada de uma maneira diferente. Mas há uma coisa que nós temos que trazer para a discussão, que é o facto de a Rússia, e isto para mim é extremamente preocupante, estar a criar uma espécie de uma nova cultura em que não importa quantos homens ou quantas mulheres, quantos jovens, é que morrem na guerra. O que importa é a vitória, ou a noção russa da vitória. E nós temos aqui um vídeo impressionante, porque é um vídeo de doutrinação, digamos assim, de um comandante russo que fala com os seus militares. E diz uma coisa muito simples, diz...
Senhores, estamos a ver, mãe, Rússia não se vai esquecer de nós.
Sim, mas ele antes disse uma coisa mais perturbante, diz, amanhã vamos estar todos mortos, vamos morrer todos.
Mas isso não interessa, porque o que importa é a vitória.
Não interessa a nossa morte, porque a mãe Rússia vai lembrar-se de nós, daqui a muitos anos vão se lembrar de nós, onde pôr flores nos nossos túmulos. Aquilo que não é dito aqui é que estas mortes...
É um oficial russo.
É um oficial russo para os seus militares. O que não é dito aqui, claro, é que esta guerra em que vão todos morrer, cito, é uma guerra de invasão, uma guerra ilegal, uma guerra que traz a morte e o luto a muitos civis, e isso não é dito neste discurso de encorajamento. Por outro lado, voltando àquilo que estava a dizer, o inimigo russo é hoje já não a Alemanha nazi, que tinha sido aliada à União Soviética, mas os Estados Unidos. Aliás, uma das coisas que se vai passar na famosa Parada da Vitória, esta semana, é a exibição de material ocidental que foi capturado pela Rússia ou que foi destruído pela Rússia na guerra contra a Ucrânia. E um dos centros deste tanque, o carro de combate americano, o Abrams, que já está na Praça Vermelha, pronto a ser exposto, e que já é o símbolo. Portanto, quer dizer, aqueles homens que vão todos morrer e em relação ao qual a pátria vai pôr flores, vão morrer contra este inimigo.
Deste inimigo.
É o novo inimigo e isto também está neste momento a ser propagado. Há no meio disto tudo um escândalo, é que o esforço de guerra da Rússia está a ser financiado, entre outras coisas, por bancos europeus. Nós vamos mostrar aqui uma coisa espantosa, que é o aumento na contribuição para o tesouro russo de vários bancos europeus que ainda estão a operar na Rússia. Estamos a falar de bancos austríacos, italianos, húngaros, dos Países Baixos e da Alemanha. E repara, aquilo que eles pagavam, está ali naquele retângulo vermelho à direita, aquilo que eles pagavam em 2021 ao Tesouro Russo em milhões de euros e aquilo que pagam hoje, por, no fundo, por uma espécie de, eu diria, de tributo à Rússia por estarem a trabalhar ainda dentro do próprio território russo. Portanto, pagam impostos dentro da Rússia e não fora da Rússia. Isto é algo que não pode ser ignorado. Por outro lado, já houve esta semana uma grande alegria, mas depois não foi para a frente, de muitos bloggers militares russos e, aliás, alguns decisores militares russos, porque deu-se este incêndio em Berlim. Este incêndio deu-se numa grande fábrica, a Dill Metal. Ora bem, a Dill Metal pertence a um conglomerado onde também há uma fábrica militar, ou, digamos, um conjunto de fábricas militares, a Dill Defense, que fabrica o quê? Fabrica mísseis de defesa antiaérea para a Ucrânia.
E que têm tanto sido, relacionado talvez, com a guerra, não é?
Exatamente, e têm sido aqueles que neste momento têm sido mais necessários e mais usados pelos ucranianos. Portanto, já havia uma espécie de uma ideia, pronto, a Rússia está a fazer justiça, vai haver pessoas que em Berlim percebem que o longo braço russo vai fazer com que estas armas sejam destruídas. Mas não era realmente a deal militar, era a deal civil e, portanto, aí houve uma grande desilusão.
Agora,
o que posso dizer é que a Alemanha continua a ser o país da Europa que fornece mais material para a Ucrânia, da Europa, não estamos a falar dos Estados Unidos, fornece, por exemplo, mais 6 destes radares, que são os TRML-4D. Porquê que os radares são importantes para a Ucrânia? É que são radares que permitem detectar ameaças a 250 km de distância. E, portanto, 6 destes radares espalhados pela Ucrânia, obviamente, que patrulham grande parte do espaço aéreo,
claro.
E, portanto, eis uma contribuição muito importante. Por outro lado, a Ucrânia continua a treinar muitos dos seus homens fora da Ucrânia. E esse é um dos grandes problemas, é como gerir aqueles que estão a treinar fora e os que estão a tentar combater dentro. Estes são homens dos serviços de guardas fronteiriços que estão a treinar na França em operações especiais. Estes homens vão voltar à Ucrânia e vão ser colocados perto da fronteira com a Bielorrússia.
Ou
a
Bielorrússia. Zonas mais sensíveis.
Uma das zonas mais sensíveis. Isto pode querer dizer também muito em relação àquilo que são os próximos desafios à mesma Ucrânia. Depois deixa-me mostrar um vídeo que me tocou em especial. Nós costumamos dizer que a Ucrânia não se ajoelha perante a invasão, mas aquilo que vemos são vários ucranianos que se ajoelham. Porquê? Porque vai a passar o funeral de mais um jovem que foi morto. Realmente as pessoas saem dos carros e ajoelham-se. A Ucrânia não se ajoelha, mas quer lembrar os melhores deles, os mais jovens que morreram nesta guerra perfeitamente inglória. Por fim, deixa-me só dar algumas notícias do terreno. Primeiro, o ataque dos famosos ATACMS americanos, os mísseis de longo alcance, que estão a começar a ser fornecidos à Crimeia, Crimeia ocupada. Nós tivemos recurso ao sistema NASA FIRMS, que é o sistema da NASA que está, no fundo, uma espécie de um mapa de alerta de fogos em todo o mundo. E realmente, na zona atacada, nós temos ainda a deflagrar vários fogos, que há 48 horas não foram ainda extintos. Esta zona é uma zona perdão, do norte da península ucraniana, da península da Crimeia, ao pé de Suzanin, vou só beber um bocadinho de água.
E que demoraram vários dias a extinguir.
É uma zona que, tanto quanto sabemos, é uma zona de concentração de paióis de munições, portanto, provavelmente, granadas de artilharia, bombas, mísseis.
E, com material portanto, de guerra.
A Ucrânia tem uma espécie de uma rede de informadores dentro da Crimeia, que lhes vai dizendo, aqui existe isto, aqui existe aquilo, e portanto esta é a geolocalização que nós conseguimos fazer dos resultados dos tais ataques com os ATACMS. Depois, mais notícias ainda para os ucranianos. Estas
em termos
são mais
dos
notícias.
Avanços russos, não é? No terreno
também. Estas foram
também.
Mais notícias para os russos. Estas são mais notícias para os ucranianos. Isto passa-se no Oblast de Donetsk, portanto, no leste da Ucrânia, no norte, quase no nordeste da Ucrânia, no leste da Ucrânia. Temos ali aquela mancha, a cor-de-rosa, é a mancha dos avanços russos das últimas 24 horas. Aquelas zonas 1, 2, 3, 4, 5 são zonas que foram, entretanto, capturadas pelos russos, que são importantes. A zona 1, por exemplo, a Avdiivka, onde agora há uma espécie de um grande quartel-general dos avanços. Os avanços são feitos naquelas setas que nós mostramos ali. A seta maior mostra que é o avanço com mais homens e mais material. Nós temos ali umas estrelas amarelo e azul que são as tentativas de defesa ucranianas. Eles, por exemplo, numa daquelas zonas conseguiram hoje ou ontem abater um caça Su-25 russo que protegia a sua infantaria. Mas o objetivo da Rússia é o de chegar até ao dia 7. Aquela linha azul. A linha azul é a linha de defesa ucraniana que está preparada para os receber. Saber o que é que vai acontecer aqui não sabemos. O que sabemos é que numa outra frente, a frente de Kharkiv, a tal cidade que tem sido bombardeada intensamente e que a Rússia parece querer que seja evacuada para provocar uma catástrofe humanitária, a Rússia está a atacar esta cidade de uma outra cidade em território russo, Belgorod, e a aviação russa nem sempre acerta no alvo. E isto é uma das bombas da aviação russa, que é a chamada bomba planante, que tem umas asas que a fazem, no fundo, ter um alcance maior. Caiu sobre um dos arrabaldes de Belgorod. E, portanto, a Rússia atingiu o seu próprio povo a partir do seu próprio território.
E no resto do mundo, Nuno, também há morte, também há vida.
Também há morte, também há vida.
Tiras-me
a palavra
outro,
da boca. E muito rapidamente, queria só aqui falar de quatro coisas. Por um lado, o lançamento pela República Popular da China do seu novo super porta-aviões, é o terceiro porta-aviões chinês. A China quer mostrar que tem uma marinha de chamado Mar Azul, portanto, de alto mar. A China tem hoje alguns problemas com países em relação aos quais contesta o seu mar territorial, o caso das Filipinas, é um dos casos importantes, mas tem também situações de alguma tensão com outros países, como o Vietnã, como a Coreia do Sul, como o Japão. Enfim, este é o último produto da maravilha tecnológica em que se transformou a China, do ponto de vista militar.
E o que é que representa este lançamento?
Eu acho que representa,
esta nova etapa, digamos assim.
Eu acho que representa a ideia que a China quer fazer passar, de que os Estados Unidos são realmente a primeira grande força naval do mundo, mas nós somos a segunda. Portanto, é uma mensagem clara e que vai ser cada vez mais clara nos tempos que se vão aproximar. Depois, má notícia para Moçambique. Nós falámos aqui muito em Cabo Delgado, o que se passou em Cabo Delgado. Acho que ajudámos a que houvesse uma intervenção militar em Cabo Delgado para expulsar esta gente do chamado Daesh, o dito Estado dito Islâmico, que gosta de escravizar povos. Mas, infelizmente, o Daesh regressou e ocupa agora uma zona de Cabo Delgado, que é a zona de Kisanga, que eles tratam como território libertado, califado libertado, e onde instalaram um sistema de ensino político-militar.
Mas que livre não tem...
Repara, é um problema grave. Nós temos ali crianças à esquerda que estão a ser endotrinadas e ao lado delas estão várias armas, um RPG, metralhadoras ligeiras. Isto passa-se em Kisanga. Portanto, esse sistema de, digamos assim, esta quadrícula educativa, entre aspas, é extremamente complicada para os
escolas
moçambicanos.
Escolas militarizadas.
Totalmente. E depois temos um problema maior ainda, é que grande parte da liderança deste grupo ainda está intacta. Nós vamos mostrar aqui dois dos seus líderes. Eles reivindicaram esta semana a destruição de um helicóptero moçambicano em Macomia. O helicóptero não foi abatido pelo Daesh, mas caiu realmente, infelizmente, com vítimas, porque levava sobrecarga, tinha um piloto sul-africano. Mas a verdade é que essa gente continua ativa e Moçambique precisava realmente muita ajuda em relação a isto. Depois, deixa-me só trazer-te mais dois vídeos sobre inteligência artificial. Eu vou beber água real para poder explicá-lo. Este senhor que nos aparece aqui é o secretário da Aeronáutica dos Estados Unidos, portanto, da equipa Biden, que foi o primeiro político, que eu saiba, a treinar-se num avião F-16 que, em parte, é pilotado por inteligência artificial. E pode ser totalmente pilotado pela inteligência artificial.
Portanto, a inteligência artificial aplicada aos assuntos militares.
Aos assuntos militares ou de defesa. O secretário da Aeronáutica diz que isto traz grandes vantagens para os militares, porque, no fundo, um computador, que é no fundo isso que acontece, é um computador que está a controlar isto tudo, ou um sistema de computadores, ou um banco de computadores, que altera a própria configuração da F-16. Esses computadores não têm medo, não se cansam, não têm sede, não têm stress, e, portanto, têm vantagens sobre os seres humanos. O que não é explicado aqui são as desvantagens. Mas isto é um pequeno comentário meu. Agora, o segundo, para mais alegre, é a série Simpson, que nós conhecemos em desenhos animados, transformada pela inteligência artificial com seres humanos. Portanto, isto são os Simpsons. Eu não sei se é um filme de comédia ou um filme de terror, mas seja como for, a inteligência artificial podia fazer isto à série dos Simpsons que nós conhecemos e acho que ouvimos um bocadinho da música.
Lá está, o Bart.
É a música original. mas pronto, a inteligência artificial faz-nos dar muitas voltas, sem dúvida.
E agora, Nuno, vamos para os livros da semana.
É verdade.
Um Salvador Desaparecido.
É verdade.
Aqui uma série de propostas.
Eu tive o privilégio de conhecer um dos descendentes deste homem que nos vai aparecer aqui. Vamos lançar a primeira capa, o caso Wallenberg. O senhor Wallenberg foi um sueco que deu a sua vida para salvar refugiados que fugiam ao Terceiro Reich, muitos deles judeus, mas também outros. Acabou por desaparecer. Pensa-se que foi preso pela União Soviética e que terá morrido alguns no Gulag. Não sabemos, é um mistério.
É
um caso. Há várias pistas, mas é um caso que é um caso que ainda continua a fascinar, digamos assim, os investigadores. Por outro lado, falámos aqui, não sei se falámos, mas pronto, mas vamos falar, da Coreia do Norte. E é o segundo livro que eu gostava de mostrar. Um Rio na Escuridão é, no fundo, a tentativa. Eu ia dizer que não ia contar a história, mas pronto. A tentativa bem-sucedida de um norte-coreano fugir do seu próprio país. Onde é perigoso entrar e onde é perigoso sair. Depois, muito interessante, a propósito de países que fizeram as pazes uns com os outros, sobre o Brasil e sobre a independência do Brasil. Aqui temos o dicionário da independência do Brasil, acaba de sair. Para quem queira saber factos sobre o Grito de Ipiranga e sobre a saída, digamos assim, do Brasil, do Estado português e a criação de um Estado brasileiro e do Império Brasileiro, que tinha um imperador português, mas que era independente de Portugal, eis este dicionário de história da independência do Brasil, que é muito importante. E a fechar.
Entre a literatura e a mesa, não é?
Entre a literatura e a mesa. É um livro que me parece importante. Porquê? Porque é o livro de um grande viajante que sempre gostou da boa mesa, mas sempre gostou também de escrever bem. E escreve bem. E, portanto, do Jim Harrison, aqui temos a Almoçarada Prometida, e é uma edição recente, há poucos dias, e que eu recomendo vivamente.
Nos filmes da semana, queres começar por um filme que estreia para a semana e com Juliette Binoche aqui em,
é verdade,
em grande forma.
Dizem que a Juliette Binoche fica luminosa neste filme, e eu acho realmente que o filme em si é luminoso. O filme chama-se O Sabor da Vida. É uma história passada em França no século XIX. Tem a ver com o romance entre um grande chefe e uma grande cozinheira. Depois vamos saber quem é que tem verdadeiramente as ideias, se é o grande chefe, se é a grande cozinheira, e se ele verdadeiramente é só chefe ou se sabe mesmo cozinhar. Portanto, romance, um conflito de paixões, um conflito também de preconceitos sociais. O filme estreia para a semana em todo Portugal e eu aconselho vivamente.
E outro que estreia também para a semana, O Reino do Planeta dos Macacos.
Num registro totalmente diferente.
Exato.
Isto começou com o romance de um francês, o Pierre Boulle, em 1963. O que aconteceria se, num futuro longínquo, a humanidade desaparecesse e fosse substituída por animais que eram considerados irracionais por essa humanidade? E se esses animais se tornassem racionais e conquistassem a Terra? Pronto. Isto trouxe, como sabes, a imaginação a muitos cineastas, uns melhores, outros piores. Isto é um filme muito interessante, porque mostra, isto é sempre uma metáfora, nesse futuro muito distante, o que é que aconteceria se esta raça de macacos que conquistou a Terra repetisse todos os estados, todos os impérios, todos os tiques, digamos assim, políticos da humanidade humana, e se os humanos se transformassem eles próprios numa raça selvagem. Portanto, é a nova instalação desta série.
Olha, e nos livros falaste da Coreia do Norte.
Exatamente.
E nos filmes também fechas agora aqui as sugestões.
Eu pensei que havia uma Coreia do Norte escondida a algures. Então é isto, é Para Além da Utopia, é um documentário muito bem feito, que está na TV Cine Plus, TV Cine Mais, que é o clube de vídeo gratuito da TV Cine, e não só mostra o que é a Coreia do Norte, mas explica que a Coreia do Norte não é só um Estado. A Coreia do Norte é um universo. É um universo onde se pensa de uma maneira diferente e as imagens que há sobre o exterior são também diferentes.
Nas sugestões da semana, vamos começar com um festival, Música Viva, não é? Novas músicas na ajuda.
Tenho muitas sugestões. Realmente, este é um festival de Música Viva, que combina novas músicas e que vai até ao dia 12 de maio, na ajuda, em geral.
Em vários sítios da ajuda, locais.
No Palácio da Ajuda. Enfim, interessa às pessoas olharem aquela zona de Lisboa, de Belém, ao pé de Belém, e mergulhar nestas novas músicas que nos vão levar em sentidos totalmente diferentes. Depois, gostava de falar do Amadora Jazz. O Amadora Jazz é um festival de jazz que vai decorrer entre o dia 9 e o dia 12, na Amadora, e traz-nos este grande nome do jazz americano, David Murray, e o seu quarteto. Vamos ouvir um bocadinho. Depois trago-te, totalmente num registro diferente e num estilo diferente, uma balada melancólica, diria expressionista. Miguel Carmona, Fora de Horas, é o nome do CD e isto chama-se Lembrança.
É tão mais fácil assim, não prometer, esqueci. Já sei prever a minha ausência quando me sinto no fim. É que na
E por fim, gostava de falar deste homem que vamos ver, mas gostava primeiro fazer uma introdução. Ele é o Remo Urassin. Ele é um homem que teve que fugir da sua pátria, a Rússia, por causa da guerra. É um exilado russo em Portugal, digamos assim. Ele é um dos maiores intérpretes jovens do Chopin. Já agora, Chopin, um homem ligado também à zona, porque no fundo, para além de ser um grande compositor, é um dos grandes nomes daquilo que poderíamos chamar a tentativa de independência polaca, ainda sob domínio russo. E o Remo Urassin vem celebrar Chopin, precisamente, no dia 9 de maio, no pequeno auditório do Centro Cultural de Belém. E deixamos aqui, penso que é uma polonese do Chopin, interpretada pelo Remo Urassin.
com esta celebração do mestre que fechamos este Leste Oeste?
Fechamos, mas não quero deixar de olhar para ali. Não quero deixar de... Hoje é o dia da mãe. Tu és mãe. E a todas as mães, aqui na SIC e fora da SIC, em Portugal, obrigado por aquilo que têm feito pelos vossos filhos. Obrigado pela paciência. Obrigado pelo amor. Obrigado pelo sacrifício. Obrigado por aquelas horas onde muitas vezes ficam ao pé de um telefone, à espera de uma chamada, boa ou má. Obrigado pelas cartas que receberam e as que não receberam, e as que mandaram e as que não mandaram. E obrigado por serem mães. E fica aqui a recordação do Leste a Oeste para as mães de Portugal e todo o mundo também.
E é com esta mensagem, Nuno, obrigada, que fecha este Leste a Oeste no Dia da Mãe, dia 5 de maio.
Até à próxima.
Obrigada. Até à próxima.